não é? Hein, João Tenório? Aí nós vimos da Grécia, também Europa, de uma democracia direta. Antes de Cristo, 5 séculos, Péricles consegue fazer uma constituição numa praça ágora. Está certo que a cidade era pequena, 30 mil habitantes, mas dava muita confusão, hein, João Tenório? Fazer uma constituição na praça, o povo. Aí os romanos melhoraram isso e fizeram a democracia representativa. Parlamentares, simbolizado pelo parlamento romano, simbolizado por Cícero, que dizia e nos ensina. Ele, quando falava, dizia: o Senado e o povo de Roma. Eu falo, o Senado e o povo do Brasil. Eu represento o povo de vergonha, de dignidade, da decência desse país. Até tá aí bem. Essa própria democracia que nós temos é da Europa. E ela é complicada. Na França mesmo rolou cabeça, veio Napoleão Bonaparte, guilhotina. Aqui nós tivemos ditadura e um dos melhores senadores, aquele dali, foi perseguido no nascedouro da democracia. O segundo presidente militar, Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, o perseguiu, porque queria um terceiro presidente militar. E Rui Barbosa, até tá, João General, não concordou. Aí lhe ofereceram o ministro da Fazenda. Olha o ensinamento para dar vergonha aos políticos de hoje. Aí lhe ofereceram o ministro da Fazenda a chave do cofre. Rui Barbosa, Emanuel Ezequiel disse: não troxa a tocha de minhas convicções pelo ministério. Agora o pessoal só quer ministério, empreguinho, boquinha. Está todo mundo lá perreando. A presidente eleita atrás de uma boquinha, que a pobre coitada, né, não teve culpa, e a aperreada e aos partidos pressionados. Rui Barbosa, for se candidatar. Passou então 6, 5 presidente civil, graças ao sacrifício dele. Ele não foi eleito, mas foram civil. Deixou de ser uma república militarista no início nascedor. Atentai bem. Mas ele fugiu, perseguido. Aqui, senador, foi para a Inglaterra. E lá ele viu a democracia monárquica, mas bicameral. Por isso que nós temos essas duas câmaras. Viu o nascedor dos Estados Unidos, que foi de lá. Presidencialismo, mas bicameral. Por isso que nós somos bicameral, Senado e Câmara. Então, nós somos todos já. Ô, Tenório, da Europa. E agora eu quero dizer, surgiu depois da guerra um parlamento europeu. O João Tenório sabe mais do que eu, porque ele é um empresário muito rico, vitorioso, viajado, culto. Era complicado a gente andar na Europa. Eu mesmo fui uma vez, João Tenório. Quando eu vi num trem de noite, estava dormindo, porque eu ia para o vagão tomar um vizinho. Aí, quando eu via, da gente dormindo, a gente estava entrando na Hungria, na Bucareste. Naquele tempo era comunista. E eu digo, soltei as malas na primeira estação, um bota com medo de ser preso. Era difícil, era complicado se andar na Europa. Vamos embora, me acorda. Fiquei de madrugada esperando voltar com medo. Aí surgiu o Parlamento Europeu. Deu certo. Paz, não tem mais guerra. A moeda unificou. Ajudar os países pobres, né? A nossa mãe, Portugal, melhorou e deu certo o Parlamento Europeu. Deu certo. Aqui, Simón Bolívar, San Martín, sonharam com isso, América do Sul. Temos que fazer justiça. Olha, o Brasil, ô Mozarildo, vou dizer aqui a minha opinião e é baseada no estudo, na sabedoria. Esse país pode ter, mas os dois grandes estadistas que nós temos... Pode se invejar quem quiser, não tem, hein? A inveja, a mágoa corrompe os corações. Mas, Arildo, dois grandes estadistas que esse país tem, vou lhe dizer. Atentai bem. Dois, ex-presidente Sarney e o Fernando Henrique Cardoso. Estadista. Eu queria ser o terceiro, mas não sou, estou dizendo a verdade. A Argentina e o Brasil era pior do que do que rato e gato, cão, cachorro e gato. Ninguém podia ver um argentino, a gente queria dar nele, e se a gente fosse lá, apanhava. Até 1985. Era isto, era isto. Animosidade aqui com o vizinho. Eu, no Rio de Janeiro, estudava lá com um argentino, me dava vontade de dar nele. E eu tinha medo de ir lá, porque, né, comprar livro, porque era isso. Quem acabou com isso foram dois homens que o mundo deve. O presidente Afonsinho e o presidente Sarney tiveram a visão de repensar o sonho de Simão Bolívar. América, para os americanos. Foi, essa é a história. Aí começaram esse negócio. Do Mercosul, de hoje é Parlasul. E por que que isso não vai para frente? Porque o Brasil novamente é retardatário, novamente está atrasado, como eu mostrei na história. Isso aqui está na cara e é uma necessidade. Por que que nós tivemos a guerra do Paraguai? A mais vergonhosa guerra que nós disputamos. Nós recebemos dinheiro da Inglaterra, para acabar o Parque Industrial do irmão Paraguai, que tinha uma fábrica de tecido. Eles deram dinheiro, que nós já tínhamos dinheiro devendo a ele, porque o Dom João VI veio, foi trazido por eles, pago por eles, garantido por eles. O que mandava aqui era a Inglaterra, não era Portugal. Se você importava, o imposto era menor dos produtos ingleses do que de português. E o poder político pode não ser essas coisas, mas o poder econômico é perverso. Nós recebemos dinheiro, Argentina e Uruguai, para destruirmos o concorrente empresarial da Inglaterra, a fábrica de tecido e têxtil do Paraguai, que era mais civilizado do que nós, não tinha analfabeto. E eu, João Tenório, eu sei que tu é empresário, mas meu avô também era, o teu também. Eu não sou não, fui médico da casa, eu não tenho dinheiro, eu tomei outro rumo, está entendendo? Mas eu sei o que é. Meu avô era vitorioso. Botou uma fábrica no Rio, ganhou, foi da gordura com carioca. Entendeu? Mas eu só digo isso porque meu avô só falava e só usava o terno Casimiro inglês, tropical inglês, li inglês. Era isso, e o mercado daqui estava correndo risco, porque o Paraguai estava começando a competir. E nós fizemos, para nunca mais haver uma guerra dessa, monstra, esse parlamento, e esse parlamento foi visualizado, foi iniciado por Afonso, presidente Zé Sarney. Isso é um reconhecimento histórico, é, faz parte da história. Como Pedro II, né, garantiu a unidade do país, o Pedro I fez a sua independência. Né? O Sarney nessa renascimento, eu diria. Então, por que que não está indo, Mozarildo? Por quê? Porque o Brasil está retardadário. O Paraguai, culto, bravo, ele já faz a eleição dos seus membros. O Parlamento Europeu, Assis Rosais, atentai bem. Você não pode ser deputado da França e do Parlamento. Você não pode ser deputado da Alemanha e deputado do Parlamento. A sabedoria popular diz, ou você toca sino ou acompanha uma procissão. Tanto é que eu nunca quis acumular, porque fui senador, queria cumprir com essa história. Mas ele se faz necessário. Ô, João Tenório, acabou a resolução, acaba agora, que esse Congresso deu para se acumular novos senadores e novos deputados. Acaba agora. Então, nós temos que ter uma solução de decência, de grandeza e de fortalecer Madeira. Eu meti uma proposta. Eu fui advertido por professor de Direito Internacional. Não sei se a minha é melhor, tem outras. Né? Eu quero que essa casa escolha a melhor decisão. Mas prorrogar os que estão... E com faça, despesa tem. Eles vão de avião, quem paga é o Congresso. Eles levam diária, quem paga, levam os assessores ao Congresso. Despesa tem. Não venha com esse negócio para mim, não, que eu não posso ter o dia de vocês, mas eu entendo as coisas. Então, está aí. Agora, nós estamos retardatários. Nós éramos para liderar, somos maior economicamente, populacionalmente e tudo. Nós estamos atrás do Paraguai, atrás da Argentina, do Uruguai, e devíamos influenciar o Peru, não é? que a independência veio depois de nós, daqui. O Peru foi o único país aí que se independeu depois de nós, né? Bolívar faz a independência do Peru, Bolívar faz da Bolívia e do Uruguai. Foram depois. Nós que tínhamos que liderar. Problemas, Augusto Botelho, de fronteira, essa violência, guerra, quem resolve é um parlamento. Problema nós temos na nossa classe médica. Quantos formando? Na Bolívia querem entrar aqui, daqui querem exercer lá, da Venezuela e as dificuldades. Vossa Excelência sabe. Problemas de mercado mesmo, de riqueza. Quer que eu dê um exemplo? Turismo. Assim, os gás. Quantos venezuelanos fazem turismo no Brasil? Praticamente ninguém. Pode olhar. Quantos equatorianos? Praticamente ninguém. Então, aqui é um mercado que eu estou dizendo. Mercado empresarial mesmo. Poderá ser no futuro uma meta, uma pátria antes. Agora, nós é que estamos, mais uma vez, como fomos na independência, na liberdade do escravo, na república, estamos atrasados, vindo de Alterório. Então, essa casa vai se manifestar. Aí, eu sou por eleição direta. Já ganhei e perdi eleição. Nunca perdi, foi a dignidade e a vergonha. Eu sou por direta. Mas tu não vai fazer uma direta, uma eleição direta em uma semana. Então, o Augusto Botelho, a página mais bela do Congresso foi a liberdade dos escravos, embora tardiamente. Mas ela não foi de chofre. Ela teve a lei Eurípides, sexagenária, a lei de ventre livre, depois a lei Áurea. Então, uma minha proposta, eu proponho uma eleição indireta, porque a despesa é extraordinária. As últimas eleições do Brasil foram 3 bilhões. Eu não estou fugindo de eleição direta. Muito perigoso. E, na primeira oportunidade, nas eleições de prefeito, daqui a 2 anos, se faça uma eleição direta. O povo que é soberano, o povo que é direito. Mas isso é um avanço. Despaupério é uma manobra que está vinda lá de um Rosinha do PT. Prorrogar os que estão. Prorrogar de quê? O que eles fizeram? Qual foi a evolução? Qual é o funcionamento? Prorrogar! Se nós não prorrogamos, não deixamos prorrogar o mandato de Luiz Inácio, que é o presidente, que ganharia. Não foi por isso, não. É porque é eleição. Prorrogar, então, o direito hoje se baseia pelo aquilo que ele diz, a razoabilidade. É, o princípio da razoabilidade. O mais razoável é o que propomos. Vendo Mazarinho do Cavalcante, que os líderes se reúnam e vejam uma delegação num período transitório, que uma eleição direta é constitucional, é legítima. Esse presidente de STF, não é tudo indireto aqui, nós não votamos e eles não tomam posse. O STJ, os militares, os aposentados, é constitucional, é legítima. É como razoabilidade, mas nós somos pela eleição direta, que fique claro, mas é impossível. Então, como diz Cida, malas minus, do mal o menor. Prorrogar, isso é uma estupidez, nunca prestaram conta, nunca fizeram nada, nunca, hein? E o Brasil está mais vergonhoso no Parlaçul pelo seu retardamento do que na nossa independência, que foi um dos últimos, na nossa liberdade dos escravos, na nossa república. Então, essas são as nossas palavras. E João Tenório pede uma parte, nós queremos ouvi-lo. E queríamos ganhar mais uma garrafa de vinho que você me deu há muito tempo, eu tenho saudade.
Senador Monsanta, não é por acaso que Vossa Excelência é um dos senadores mais conhecido e querido no Brasil como um todo. É porque Vossa Excelência fala a língua do povo, fala o que o povo entende. E, além disso, destaca assuntos, temas que efetivamente muitas das vezes são esquecidos, como é o tema que Vossa Excelência traz hoje a essa tribuna. Ninguém no Brasil, ninguém, nenhuma autoridade, nenhum dos poderes brasileiros, a não ser Vossa Excelência representando todos nós nesse momento, lembrou-se de um fato tão importante para a humanidade, para a vida atual da humanidade, que é exatamente os direitos humanos, o aniversário dos direitos humanos. Vossa Excelência se lembrou. E Vossa Excelência digamos assim, superou essa deficiência que foi cometida pelo Brasil como um todo, em todos os seus níveis de autoridade. O Congresso Nacional lembrou-se em seu nome e na sua pessoa de render as homenagens devidas a esse momento histórico extraordinário que foi exatamente a criação, o evento e a implantação daquilo que seria, passou a se chamar Direitos Humanos. Então, Vossa Excelência, é por isso que Vossa Excelência é conhecido, e eu diria que, queira ou não queira, o Piauí, Vossa Excelência não é um senador apenas do Piauí, é um senador brasileiro. Digo isso porque, na minha Alagoa, sem sombra de dúvida, Vossa Excelência é tão conhecido quanto aqueles mais conhecidos senadores do Estado. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso, dizer que, de fato, foi uma lembrança muito importante, e uma lembrança que tirou das nossas costas uma carga de inconsequência, eu diria, a não lembrança desse momento tão importante. E agradecer em nome do Senado, da minha, como senador, e eu acho do povo brasileiro, essa lembrança tão feliz que Vossa Excelência teve hoje. Muito obrigado.
É importante, eu incorporo, porque ele significa Alagoas, o estado que mais presidente da República deu, né? Ele deu, o Deodoro Floriano, o presidente Collor, e senador vibrante. O senador que nos ensina todo, Teotônio Vilela, que aqui da tribuna ele dizia que o senador tem que usá-la, resistir falando e falando resistindo. Isso eu tenho feito, e uma das minhas fontes de inspiração é Teotônio Vilela. E justamente quando eu acredito que Deus, está escrito no livro de Deus, que a árvore boa dá bons frutos. E ele deu o filho dele, ex-senador, que, vamos dizer, Deus dá as missões difíceis para os grandes homens. Assim ele chamou Davi, vence Golias, Moisés, liberta meu povo. Assim ele chamou Teotônio Vilela, filho, faça o desenvolvimento de Alagoas. Então, essas são as nossas palavras e o nosso agradecimento pela paciência e tolerância do senador Azir Ruscaz. E vamos todos escolher fazer sair, sob o comando do presidente Sarney, estadista, uma solução para o fortalecimento do Palaçu da democracia, que significa a paz e a felicidade do mundo.